agora na Rádio UFSCar. Prata da Casa. Uma produção da 95,3 FM.
Se rir ou chorar. Eu lembro que no começo do ano eu queria ver todos os filmes que saem no cinema pra ter o que contar. O tempo passou, o dia chegou. Eu não sei porquê, mas vai ficar pra depois, talvez. Talvez. É que as minhas ideias pra vida mudaram. E eu ainda não vi, não li nada. Hoje quando acordei, vi as luzes de Natal. Percebi que o tempo nunca para pra me esperar. Agora nesse começo de ano eu não vou fazer tantos planos, afinal quem é que consegue acompanhar? Deixe que o dia me traga a beleza que vem com o amanhecer. É que as minhas ideias pra vida mudaram e eu ainda não vi, não li nada. Hoje quando acordei, vi as luzes de Natal. Percebi que o tempo nunca para pra me esperar. É que as minhas ideias pra vida mudaram e eu ainda não vi, não li nada. Hoje quando acordei, vi as luzes de Natal. Percebi que o tempo nunca para pra me esperar.
Olá, ouvinte da Rádio UFSCar. Começa agora, aqui nos estúdios da Rádio UFSCar 95,3 FM, a mais uma edição do programa Prata da Casa. E o Prata da Casa recebe hoje, com muita alegria e com muita satisfação, o Rabi, ou mestre, ou professor, que seria uma das traduções do nome, e que é um músico que tem um trabalho autoral de uma qualidade como vocês acabam de presenciar. É a primeira vez que eu escutei tua música, achei ela linda. Cara, parabéns. Obrigado. Rabi, obrigado por aceitar o nosso convite, em primeiro lugar, não é? E em segundo lugar, eu te pergunto uma coisa. Quem são as tuas influências na música?
Cara, aí tá uma coisa que vai... abrange muita coisa, na verdade.
Pode,
né?
Crer.
Porque quando eu comecei o meu trabalho autoral, eu comecei no rock and roll mesmo. Era
claro,
coisa mais
pesada, claro.
Então eu ouvia muita banda de metal, no metal, essas coisas. E aí, à medida que o tempo foi passando, aí você casa, tem um filho, vai ficando mais zen.
Pode crer.
A fase rock and roll da vida vai dando uma acalmada. E aí eu tinha uma banda nessa época, acabou a banda. Eu vim do interior da Bahia, hoje eu moro aqui em São Carlos, né? E aí foi aqui que eu me descobri um pouco mais na MPB, na música brasileira.
Perfeito,
eu comecei
a
ouvir, tocar com os amigos que faziam esse tipo de som. E quando eu percebi, cara, eu tinha mudado completamente minha linha assim, de trabalho. Você tem noção.
Não, você tem uma pegada rock. Mas
isso.
As notas, como você trabalha elas, é uma vibe mais de MPB mesmo. Então eu fiquei tentando, eu estava te escutando e pensando, o que que eu ouvi... mais especificamente que me vai trazer a memória agora.
Uhum.
Eu detectei essas duas coisas. Ele tem uma levada rock and roll.
Exato.
Mas as notas, como tu faz, é uma pegada MPB. Bacana isso que tu fala. Além do teu trabalho autoral, você também faz interpretações, enfim.
Isso, faço sim.
Cover também.
Faço, cara. Uhum. Eu tenho... Além de fazer muito barzinho na cidade, uhum, né?
Claro.
Eu toco. E eu também tenho um canal no YouTube que eu faço versões de músicas. Pode aí ter, é onde eu, cara, meio que deixo o meu lado rock and roll aflorar, claro, um pouco mais. Claro. Eu pego músicas do sertanejo, do funk, essas músicas que hoje em dia estão no auge.
Claro.
Aí faço versões dentro do rock, filmo, tudo feito em casa mesmo, assim, e posto na internet. É um canal bem legal de se assistir.
Quando nós publicarmos aqui a nossa entrevista, eu vou colocar a indicação, porque o nosso público certamente, uhum, vai ter satisfação em te escutar. Mas, cara, eu tenho uma simpatia muito grande. Eu amo música de qualquer jeito, mas o trabalho autoral me apaixona.
Sim.
Tá? É óbvio que um bom cover é um negócio de respeito, certo? Aqui,
sim,
em São Carlos nós temos algumas bandas e eu tenho amigos que são músicos e fazem um cover assim de tirar o chapéu,
sim,
literalmente,
claro,
não é? Ao mesmo tempo, uma interpretação em que tu vê o sujeito pegar uma música famosíssima de uma determinada maneira, de repente ele dá uma execução àquela música que, sabe, é algo criativo, bonito.
Isso.
Não é? Mas a criação musical, fazer as próprias músicas, evidencia uma criatividade e uma forma de apreensão cultural do mundo e da realidade que eu acho muito bonito, acho muito interessante de ver, escutar, acompanhar, tal. Nesse sentido, as perguntas que eu faço, elas têm uma natureza didática, porque, uhum, muitas pessoas que nos acompanham, o cara está começando a compor, ou tem,
sim,
uma banda, ou de repente ele está tocando numa banda que faz cover, ou que interpreta, mas ele tem umas ideias de fazer algo sozinho e, sim, não se sente confortável ainda para fazer. Nesse sentido, pensando nessa pegada mesmo, de alguém que queira fazer o seu próprio trabalho, criar sua própria música, não é? Eu te pergunto, o que vem primeiro? A melodia, a letra, elas acontecem juntas. Segundo, como tu descobriu essa tua habilidade de criar teus próprios sons e desenvolver tua própria música com uma identidade marcada, como eu acabei, como público, acabei de te dizer? Você leva o rock e faz notas da MPB.
Cara, eu não lembro assim de uma data, uhum, de um, uhum, período talvez que eu tenha me descoberto como compositor. Eu acho que foi muito natural. Tem pessoas que trazem isso consigo.
Sim.
Eu costumo dizer que são pessoas que olham para o mundo de uma forma diferente,
uhum, uhum,
entendeu? Eu acho que o olhar artístico é uma parada muito, muito louca. É você analisar a situação do cotidiano,
uhum,
e ver talvez uma esperança a mais ou uma melancolia a mais. Enfim,
perfeito,
vai do artista.
Perfeito.
Você vê que cada um faz um tipo de som diferente.
Claro.
Mas eu acho que a partir disso aí, sei lá, na minha adolescência talvez,
uhum,
quando você entra naquele período mais introspectivo, inclusive meu filho, ele tem 10 anos, está entrando nessa fase agora. E você se vê analisando muito o teu cotidiano. E a partir disso aí você começa a ter suas primeiras inspirações.
Uhum.
E claro, meu pai, quando ele começou a me ensinar o violão, isso desde muito cedo,
uhum,
isso já me ajudou.
Teu pai é músico.
Ele não é músico, mas ele tocava violão.
Certo.
Na juventude dele, ele era professor de violão.
Uhum.
Então ele já, com os meus 5 anos, ele já começou a me ensinar,
claro,
meus primeiros acordes e tal. Então isso me ajudou muito a expressar, a,
perfeito,
colocar mesmo como forma de música. A minha, uhum, irmã, por exemplo, ela tem a mesma pegada, só que ela é com poesia. Ela escreve muita poesia.
Pode crer.
Isso você vê que é um negócio que meio que vem de berço.
Uhum.
Outras pessoas,
uhum,
vão se desenvolvendo à medida que vai, sei lá, descobrindo o mundo e tal. Mas eu acho que a primeira coisa que vem talvez seja a coragem de você se expressar. Muita gente costuma refletir sobre várias coisas na vida, mas talvez tenha medo. Eu já, uhum, presenciei amigos meus que tinham medo de escrever aquilo, de colocar realmente pra fora. Ah, porque eu escrevo mal. Ah, porque sai horrível. Cara, se eu parar pra analisar as primeiras coisas que eu compus na minha vida, as primeiras músicas, eu não tenho coragem de tocar, porque realmente, pra mim eram horríveis, mas foi o primeiro passo, foram os,
claro,
primeiros,
claro,
passos que me trouxeram até aqui, entendeu? E então a coragem vem primeiro. A forma de você compor,
uhum,
aí já são outros 500. Eu, particularmente, eu componho tudo de vez. Eu pego o violão, eu saio tocando e saio cantarolando,
uhum,
e a coisa acontece. Tem amigos meus que não. Eles chegam com a letra, aí ele me apresenta a letra. Rabi, você consegue colocar uma melodia nisso aqui? Aí eu vou lá e coloco uma melodia. Enfim, cada um tem uma forma diferente de caminhar, mas eu acho que a primeira coisa é você ter coragem de expressar isso.
Tu salientou um ponto que eu acho fundamental de tocar, que é essa questão do expor-se, né? A questão da coragem. Tem um determinado autor da área da sociologia, Howard Becker, e uma coisa, um dos livros dele que eu considero assim fantástico, ele diz o seguinte: a única maneira do indivíduo não ser mal avaliado por aquilo que escreve é quando ele não escreve nada para ninguém. Isso. Se ele escrever, alguém vai fazer a crítica. Mas na medida em que você escreve, lê, reescreve, refaz, você acaba desenvolvendo cada vez mais uma maneira mais interessante, mais significativa de fazer teu trabalho. Muito bom. Agora, eu vou te fazer uma outra pergunta, que é o seguinte, eu fiquei curioso com isso. Por que o nome Rabi? Você a tua família é de origem israelense, alguma coisa?
Não. Esse nome, cara, é o meu nome. Uhum. Não é apelido nem nada.
É o nome mesmo?
É meu nome mesmo. É, minha família é toda baiana. E a minha mãe, ela é cristã.
Certo.
Minha mãe, meu pai e tal, família. Claro, eu sou de uma família cristã. E eles... Esse nome tá na Bíblia, né? Chamavam, os discípulos chamavam Jesus Cristo de mestre,
Rabi,
de Rabi.
É o nome utilizado para professor, pra
exatamente,
mestre,
exatamente. E aí foi daí que ela tirou a ideia. Ah, vou colocar Rabi, colocou Rabi. E aí eu no início, eu tive meio que uma certa resistência em relação, claro, ao nome. Porque realmente é um nome que sempre te remete. Acham que vou começar a tocar alguma música árabe, algum som assim, né? Mas não.
Não, Rabi começa a tocar uma música palestina, você ia fazer uma revolução maravilhosa. Mostrar que é possível você viver em paz com todo mundo.
Com certeza, né? Quem sabe um dia lá na frente eu coloque os elementos desses, né? Mas foi a partir daí. Aí, alguns amigos, depois que eu comecei a isso aí foi uma questão da coragem,
claro,
também.
Claro.
Quando eu saí da banda e comecei a assumir o meu trabalho autoral, assim, mais solo.
Claro.
Isso foi um processo meio doloroso pra mim. Eu sempre achei que eu precisasse ter uma banda e tal. E aí as pessoas falavam, cara, você já tem um nome legal pra caramba. É um nome que ninguém tem. Assume e tal. Eu ia, no início ia ser Rabi Rodrigues, que é o Rodrigues é o meu sobrenome.
Meu sobrenome.
Mas aí algumas pessoas falavam, não, tira esse sobrenome, deixa só teu nome e tal. E aí foi assim que foi acontecendo. Aí eu falei, ah, quer saber de uma, eu vou assumir isso.
Não, eu achei legal isso, fiquei curioso, mas achei legal. Eu, pô, Rabi, eu conheço o significado, é óbvio. Aliás, todos nós, a gente vem de uma cultura cristianizada em diferentes,
sim,
modelos, enfim, nenhum problema com isso, não é essa questão. Mas eu achei interessante o nome, digo, ele é o nome dele ou é um nome artístico que ele usa?
Todo mundo me pergunta se é apelido. Mas não,
pode
é nome
crer
mesmo, cara.
Legal. E hoje, Rabi, quem são os músicos, as bandas, assim, o que que te faz a cabeça hoje? Quais são os que tu escuta e diz, putz, se eu não escutasse esse cara, minha criatividade seria outra?
Cara, por incrível que pareça, eu tenho ouvido muita coisa pop mesmo. Eu nunca fui de ouvir, sabe? Eu tenho ouvido muito One Republic, que é uma banda que ultimamente
crer,
tem feito
crer
bastante a minha cabeça. Não sei, eu acho que mais nessa praia, assim, não tenho bandas específicas. Que sabe quando você coloca no Spotify e sai ouvindo,
claro,
aquelas playlists?
Claro,
e aí
você
vai descobrindo coisas novas e tal. Mas eu ainda ouço muita coisa do rock, Papa Rush, que é uma banda, claro, que eu curto pra caramba. E aqui no Brasil, assim, músicas brasileiras e mais com essa pegada, que eu ouço bastante, é o Lenine, que é um cara que, pô...
Assisti um show dele, o cara é incrível.
Não, ele é um
demais,
cara, velho.
É demais.
Eu sou fascinado naquele cara,
é demais,
assim.
É demais. Ele, o Valença, que foram dois, uhum, que eu assisti esse ano, assim... Minha grande paixão é Nando Reis, até declaro aqui, eu sou apaixonado por aquele cara, a música dele pra mim diz tudo,
sim,
saca? Eu ainda não consegui um show dele, já teve show aqui por questão de trabalho, eu não fui,
sim,
mas o próximo eu tô lá. Aliás, tem um em Bauru agora, eu vou ver se eu consigo ir.
Ah, não tava sabendo disso, cara. Pô, o Nando Reis, agora o Lenine eu queria ir também.
O Lenine,
esse
é fantástico.
Show eu queria participar um dia.
E a banda, nossa, a banda toda dele é uma banda assim, fantástica, o filho dele toca.
Toca com ele,
o
né?
O baixista dele é um sujeito fantástico, batera, enfim, uma super banda.
É um cara.
Mas, bueno, e deixa eu te perguntar da tua banda de rock, como é que era o nome da banda?
A banda tinha o nome Dia 3.
Dia 3?
Dia 3. Foi um nome escolhido porque na época...
Pra nome, vocês não brincam em serviço, né? Rabi, Dia 3. É tudo que não é comum.
Exatamente, são coisas que meio que fogem realmente. Inclusive agora eu decidi finalizar uns trabalhos dessa banda que eu tive. Porque a gente gravou muita coisa na época que a gente estava na ativa.
Claro.
Ficaram esquecidas. E aí se passaram 6 anos já, que a banda realmente acabou. Eu tenho 6 anos. E esses dias, fuçando lá em casa, eu vi um monte de sessões das gravações. E eu falei, cara, por que não?
Claro.
Por que não? Ah, vou terminar. Aí resolvi finalizar. E acredito que no início do ano agora eu já consiga lançar alguma coisa da banda.
Que bacana.
Mas assim, vai ser mais realização pessoal, claro, assim, claro. Pra você falar, pronto, finalizei uma coisa que eu tinha que finalizar.
E o legal... os caras da banda estão aonde?
Cara, tá tudo espalhado. Um em BH, alguns estão na Bahia, tem um que tá em Sorocaba. Espalhou tudo, assim. Aí eu entrei em contato de novo com os caras. Primeiro eu mixei tudo direitinho, claro. E aí mandei pra eles. Aí eles se empolgaram pra caramba, não, vamos ver, vamos lançar, aí vamos projetar, aí fizemos
que
as barato, artes.
Pode crer.
A gente vai fazer só um lançamento digital mesmo, mas pra você ter noção, tinha tanta coisa gravada que vai vir um disco com 10 faixas e um outro com 7 faixas, que são períodos diferentes.
Bicho, já é um trabalho bastante consistente, 17
Exatamente.
Músicas.
E aí a gente já tinha um outro EP que a gente tinha lançado no início, não é nem um EP, já era um disco, tinha 7 faixas. Que a gente tinha lançado também na época da ativa. Aí ficaram 3 trabalhos. Enquanto isso, paralelamente, eu estou produzindo o meu disco, né? Eu tenho já um acústico. Tá no Spotify, no YouTube, tá nas redes sociais, nas plataformas digitais. É um acústico que eu fiz em 2015. Aqui em São Carlos já. Eu cheguei a tocar em alguns lugares, algumas músicas. Aí esse ano eu lancei um single. Esse single já tá bem mais rock and roll também. Foi meio que um... Falei, eu preciso lançar isso, sabe? Eu não sou muito de me prender ao... Ah, eu toco MPB, ou eu toco rock, eu toco... Não, eu toco a minha música. Isso eu acho legal. E agora eu tô... Essa primeira música que eu cantei é uma das músicas que vai entrar no meu disco agora. Ela já tá sendo produzida.
Perfeito.
E já tem outras faixas também sendo produzidas.
Que massa.
Só que esse eu não tenho uma previsão certa, né?
Ainda não. Mas 2019... Tem muita coisa para acontecer. Cara, e me diz uma coisa, ô Rabi. Tu falou que tá tocando em barzinho. Que, além disso e além do trabalho que você tá mixando, você tá com outras atividades? Enfim, você tá dando aula?
Não,
violão,
hoje eu trabalho
cara?
Na área de publicidade também.
Certo.
Então
eu
faço trilhas para para TV, jingles, essas
pode
coisas
crer,
assim. É outra área... com a música que eu trabalho
sim.
hoje. E, na verdade, é o que mantém até. Porque, realmente, cara, infelizmente, no Brasil, é bem complicado você conseguir viver com seu trabalho autoral. Ainda mais se você não tiver esse cunho que você falou, econômico, né? Se você não apelar pra esse lado. Então, fica meio complicado pra diversos artistas.
Claro.
Hoje, a galera vive mesmo no fio da navalha e tal. Então,
sempre você
tem que ter uma porta de escape. A minha, no caso... é trabalhar com a publicidade
com
também.
Com publicidade. Eu ia te perguntar isso. São Carlos é uma cidade fantástica porque vem gente de todo canto, né? Se eu te disser o nome da minha cidade, talvez você não conheça. Já ouviu falar em Dom Pedrito, fronteira com o Uruguai?
Não.
É o fim do Brasil. Bueno, eu vim de lá, vim parar aqui, não fui mais embora. Tu veio da Bahia.
Isso.
Parece que São Carlos tem um imã, atrai gente de todo canto.
Isso é fato.
Como é que tu veio pra cá?
Cara, foi o seguinte, eu saí do interior da Bahia... para o Rio de Janeiro. Eu fui morar no Rio a princípio. E fiquei, acho que 9 meses lá. Mas o Rio de Janeiro é bem complicado de se viver. É uma cidade muito cara, principalmente aluguel e tal. E a gente tinha acabado de sair da Bahia, não tinha nada, assim.
Claro.
Foi meio que... foi eu, minha mulher e meu filho, a gente, na cara
que
e coragem,
louco.
A gente foi. E aí eu comecei a fazer alguns trabalhos com alguns artistas lá do Rio. Só que ficou muito complicado a vida.
Claro,
e aí tinha
claro.
Um casal de amigos nossos que ele fazia... que morava aqui em São Carlos, e ele fazia, acho que uma pós aqui na UFSCar. Ele trabalhava com biologia, ele estava fazendo uma especialização aqui. Aí ele falou, pô, cara, em vez de você voltar para a Bahia, vem aqui em São Carlos, tem estúdios aqui, tem muito músico, vê se você dá certo aqui, vê o que, é que você acha da cidade e se fica.
Que massa!
Aí eu falei, cara, não tenho nada a perder, tinha 3 malas, tudo que eu tinha cabia dentro de 3 malas. Falei com minha mulher, vamos lá. A gente veio, cara. E aí chegamos aqui, eu acho que um ano depois, mais ou menos, a minha irmã chegou a morar aqui também, com o marido dela. Fizeram aqui na UFSCar o mestrado em biologia. Depois ela acabou voltando pra Bahia e ficou só eu, minha mulher e meu filho. Mas foi meio que assim, nunca tinha ouvido falar da cidade,
legal,
vem,
cara, pode
vou.
Crer. Eu também vim por causa de uma loja de música aqui.
Sério?
Trabalhei, enfim, é uma história longa. Mas, bueno, nós estamos chegando aí em cima do nosso tempo e eu te pediria para executar, então, mais uma das tuas canções autorais para a gente encerrar o programa. Antes disso, eu vou te agradecer mais uma vez. Foi realmente um prazer conversar contigo aqui, Rabi.
Cara, o prazer
realmente
foi meu,
realmente um prazer mesmo, viu?
Eu agradeço muito ao convite aí.
Que legal. E um prazer, sobretudo, esse trabalho junto com o público que nos assiste, que acompanha o trabalho que a nossa equipe desenvolve aqui dentro da Rádio Fiscar. Nós, então estamos encerrando aqui esta edição do Prata da Casa. O Rabi vai executar mais uma canção e quem perdeu o início do programa não tem grilo nenhum. Tu digita no teu computador www.radio.fiscar.br, entra na aba podcast e lá tu encontra não só as edições do Prata da Casa, quanto de toda a nossa programação. E se por acaso tu ainda não baixou o aplicativo para o celular, eu sugiro fortemente que baixe, porque com o aplicativo você pode concorrer a ingressos para cinema, show de rock, show de dança, peça de teatro, enfim, uma série de coisas aqui que a Rádio Fiscar proporciona aos seus ouvintes. E nós encerramos então a esta edição com a fantástica música do Rabi, que tem uma pegada rock and roll e usa as notas da MPB. Confere só.
Vamos lá, essa música eu fiz para... é uma música de um pai para um filho.
Numa gaiola te vi crescer, e quando saiu você não sabia voar, não sabia onde queria chegar. Tanto amor eu dei a você, mas ao abrir a porta eu vi no seu olhar que você não iria ficar. O que eu quis pra você foi o que eu nunca pude ter, e prender você sempre aqui foi pra não sentir a dor de te ver partir. Mas sem pensar você partiu, sem olhar pra trás não viu os meus olhos molharem o chão, minha vida perder a direção. Faça tudo o que quiser, descubra o preço a ter que pagar por tudo o que você fizer ou disser. Vai e descubra o que você quer, mas saiba que a vida que você leva é tudo o que no final vai te restar. Vai. O que eu quis pra você foi o que eu nunca pude ter, e prender você sempre aqui foi pra não sentir a dor de te ver partir. Mas sem pensar você partiu, sem olhar pra trás não viu os meus olhos molharem o chão, minha vida perder a direção. Faça tudo o que quiser, descubra o preço a ter que pagar por tudo o que você fizer ou disser. Vai e descubra o que você quer, mas saiba que a vida que você leva é tudo o que no final vai te restar. Numa gaiola me vi crescer, e quando saí eu não sabia voar, não sabia onde queria chegar. Vai e faça tudo o que quiser, descubra você fizer ou disser, vai e faça tudo o que quiser. Mas saiba que a vida que você leva é tudo que no final vai te restar, vai.
Você escutou Prata da Casa, uma produção da 95,3 FM.